Falamos hoje sobre travar a pandemia. Quais as medidas mais consensuais? Uso da máscara, reforço da testagem no acesso aos recintos fechados, recomendar teletrabalho, controle das fronteiras, são algumas medidas que podem estar de regresso. O que está você disposto a aceitar e o que acha que pode ser mais difícil? Uso os seguintes números de telefone para participar na antena aberta. O 822-0101, caso esteja em Portugal. Se estiver fora do país, pode ligar através do 2233-99956. Eu repito os números. O 822-0101, chamada nacional gratuita e chamada com valor normal, se estiver no exterior do país, através do 2233-99956. Vamos então falar sobre travar a pandemia. Quais as medidas mais consensuais? Bom dia, António Jorge.
Bom dia, Paulo Rocha. Com Portugal na quinta vaga da pandemia, o Governo está reunido em Conselho de Ministros. No final da reunião, que está a decorrer no Palácio da Ajuda, deve ser o Primeiro-Ministro António Costa a apresentar ao país as novas medidas para tentar travar a pandemia. Já que ouvimos falar de várias situações que estão de regresso ao nosso dia-a-dia, como por exemplo o uso de máscara, o reforço de testagem, mas há mais, Rosa Azevedo.
A partir de segunda-feira, quem viajar para Portugal de avião vai ser obrigado a preencher eletronicamente um cartão de identificação do passageiro. O registro vai acontecer antes do embarque. O Jornal Público adianta que a possibilidade de impor testes após a aterragem está a ser considerada. O certificado de vacinação volta a ser necessário para entrar em restaurantes e hotéis. Só falta definir se é preciso mostrar todos os dias ou só aos fins de semana. Para as situações de maior risco, além do certificado, pode ser preciso ter um teste negativo. O governo ainda não definiu os eventos em que será necessária esta dupla validação, mas as discotecas podem estar incluídas. As máscaras voltam a ser obrigatórias nos espaços fechados. O uso ao ar livre, como por exemplo nos estádios, ainda está a ser ponderado. A RTP avança que os mais novos podem ter férias de Natal prolongadas. O governo está a ponderar adiar por uma semana o início do segundo período. A decisão é tomada hoje em Conselho de Ministros.
Decretar novas medidas será suficiente para travar a pandemia? É a pergunta que faço ao convidado desta emissão da Antena Aberta, o médico infecciologista António Silva Graça. Muito bom dia, muito obrigado por estar com a Antena 1 esta manhã, doutor. Como é que acha que os portugueses vão reagir a regresso de medidas sanitárias?
Ora, muito bom dia. Eu talvez comece por dizer que nós precisamos, de momento, de considerar dois aspectos para controlar a pandemia. Por um lado, controlar a doença grave. É o que temos estado a fazer, e bem, e não devemos esquecer que isto é um passo muito importante, através da vacinação. Mas eu penso que há aqui também que sublinhar alguns aspectos relativamente à vacinação e à sua importância. Primeiro, acho que não devemos esquecer aqueles que ainda não foram vacinados. Temos que insistir e procurar sensibilizá-los para que eles aceitem fazer a vacinação. Estamos a falar daqueles que têm mais de 12 anos e, fundamentalmente, os adultos, porque eles são os que estão, neste momento, com maior risco se forem infectados. E depois reforçar também a necessidade de fazer a terceira dose, nomeadamente às pessoas que têm mais de 80 anos, que é muito importante, e progressivamente também aos profissionais de saúde que estão na prestação direta de cuidados aos utentes. Depois, passar a outro aspecto, que é aquele que neste momento nos está com mais acuidade a preocupar e que está a ser mais mediatizado, é controlar a disseminação, a transmissão do vírus, portanto controlar a infecção. E percebemos que se queremos naturalmente reduzir o número de novas infecções que tem estado a aumentar, temos que agir neste campo. E agir neste campo é tomar algumas medidas que já tivemos como bastante ativas, digamos, como medidas presentes no dia-a-dia e que, na minha opinião, foram efetivamente um pouco descuradas nos últimos tempos. Já se falou na utilização da máscara nos espaços públicos fechados, que é necessário, na utilização dos espaços públicos abertos, quando não for possível manter uma distância de segurança, e depois, naturalmente, medidas mais específicas. Eu considero muito importante que se reconsidere também a necessidade de voltar a utilizar o certificado digital de vacinação para aceder aos espaços onde partilhamos com os outros as nossas refeições, porque são momentos em que estamos sem máscara, estou a falar na utilização dos restaurantes, nomeadamente, e aqui utilizar o certificado digital de vacinação todos os dias da semana, porque efetivamente o vírus transmite-se todos os dias da semana.
E a qualquer hora.
E a qualquer hora. E depois um aspecto que também foi citado como possível de intervenção, que é relativamente aos eventos em que se junta muita gente, milhares de pessoas. Eu penso que para além do certificado digital de vacinação é importante que se utilize, mesmo que em espaços abertos, porque não há distância de segurança, que se insista na utilização da máscara e eventualmente eventos que juntam muitos milhares de pessoas, que se pensa em voltar a limitar a lotação desses espaços. Não é, naturalmente, impedir a frequência dessas atividades e desses momentos de lazer, que são importantes, mas pensar que poderá ser necessário reduzir, digamos, o contacto entre as pessoas. Depois há naturalmente aspectos que parecem estar novamente em cima da mesa e que são muito importantes. Falámos no controle de fronteiras, penso que é indispensável que se tome uma atitude de relativamente às pessoas que vêm do estrangeiro, nomeadamente países fora do espaço Schengen, fora da União Europeia, pelo menos esses, fazer um controle, portanto, posterior, através de um novo teste, portanto, depois das pessoas chegarem a Portugal.
Uhum.
Isso é um aspecto que não tem sido, na minha opinião, devidamente cuidado, que é a possibilidade de estarmos a receber pessoas infectadas, apesar de trazerem consigo um certificado digital de vacinação. Há outros aspectos que eu penso que estarão também em cima da mesa e que aguardam uma decisão. Um deles é de o teletrabalho voltar a ser recomendado.
E de forma obrigatória, ou eventualmente depois das festas de Natal e passagem de ano?
Eu não digo de forma obrigatória. Eu penso que tem que se dar, do ponto de vista legislativo, novamente a recomendação em relação ao teletrabalho. Mesmo que ele seja realizado não de uma forma absoluta, mas seja parcial, mas percebemos que ele é importante para reduzir a mobilidade das pessoas e o contacto que elas têm a nível do local de trabalho. E depois não esquecer aqui um aspecto que tem naturalmente importância, não podemos menosprezá-lo, que é a testagem. Portanto, percebemos que é importante que as pessoas, quando têm algumas manifestações, alguns sintomas suspeitos, quando têm dúvida se poderão estar infectadas, poderem recorrer e fazê-lo, digamos, de uma forma aberta e sem encargos, às farmácias para fazerem os testes rápidos. Isto é importante, da mesma forma que me parece importante que continue a haver uma testagem mais aberta, portanto um rastreio, em alguns espaços de atividade laboral, nomeadamente em instituições de saúde e em grandes empresas.
Sr. António Silva Graça, até que ponto é que estas medidas que o Governo pode anunciar hoje podem ser difíceis para a população, tendo em conta aquilo que fomos conhecendo e fomos apreendendo ao longo dos meses de pandemia, a chamada fadiga pandémica?
Percebemos que não está em cima da mesa uma situação de confinamento, nem total, nem parcial. Acho que há receptividade da parte da população, e isso vê-se até no dia-a-dia, para valorizar de novo as medidas aparentemente mais simples, como já citei, o uso da máscara, e outras que possam controlar melhor uma situação em que deixe de haver uma disseminação tão fácil do vírus como novamente parece estar a acontecer, e de modo que isto dê também às pessoas alguma segurança a curto prazo nas suas atividades diárias. Parece-me que a população está receptiva, como esteve noutros momentos. Não são medidas de grande restrição, são, digamos, valorização de medidas importantes, que não são naturalmente muito difíceis de cumprir e são, por outro lado, a mudança novamente no bom sentido das atitudes pessoais, e eu penso que há receptividade das pessoas para isso.
Dr. António Silva Graça, o Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, está a investigar uma subida abrupta de uma sublinhagem da variante Delta do coronavírus, que em duas semanas se espalhou por 42 concelhos. A frequência relativa desta sublinhagem tem uma mutação num local reconhecido como potencialmente crítico para a ligação do vírus às células humanas, subiu de 1,4% para 7,6% em 2 semanas. De acordo com o documento que foi conhecido esta semana e que a agência Lusa está a divulgar, diz-se que foram detectados 58 casos até hoje em 5 regiões. Há maior incidência no Norte, no Centro e Lisboa e Val do Tejo, 13 distritos, 42 concelhos. O que isto indica é que nós podemos estar a assistir, eventualmente, não quero especular, mas de acordo com esta informação, a novas variantes, e isso pode ser uma dificuldade?
Claro que todos já percebemos que esta situação que vivemos pode agravar-se com a introdução de vírus que tenham algumas particularidades que os tornem mais transmissíveis, provavelmente estamos perante uma situação dessas com esta nova variante, e que podem eventualmente ser, digamos, podem ultrapassar mais facilmente a proteção que as vacinas nos conferem relativamente à infecção e à gravidade da doença. Esse é um dos grandes riscos deste momento em termos de pandemia. Mas aquilo que é revelado pelo Instituto Nacional de Saúde traduz, por outro lado, o acompanhar da situação passo a passo, naturalmente através do estudo genómico dos vírus, com a possibilidade de identificar a introdução no nosso contexto comunitário de variantes novas, e portanto isto é uma medida importante, isto significa que esta vigilância está a ser feita, que estamos a identificar, como disse, que há uma disseminação em determinadas regiões e até muito diversas, isto significa não só que há uma transmissão comunitária fácil deste vírus, como ele tem muito provavelmente uma maior transmissibilidade do que outras linhagens da variante Delta, e por outro lado, isto poderá também ter outro significado, e já foi aqui falado por mim esse aspecto, que esta linhagem da variante foi com certeza introduzida no país através de uma das nossas fronteiras.
E é por isso que é preciso reforçar o controlo da entrada em Portugal de cidadãos que vêm de fora. Até que ponto, doutor António Silva Graça, o senhor concorda com a ideia de vacinar crianças? Hoje devemos conhecer a decisão da Agência Europeia de Medicamentos e deve dizer que sim, que as crianças entre os 5 e os 11 anos devem ser vacinadas. Essa medida pode ser relevante?
Percebemos que do ponto de vista da transmissão da infecção, portanto, em termos da epidemiologia, em termos da disseminação da pandemia, pode ser uma medida relevante. Neste momento, a faixa etária abaixo dos 14 anos é aquela onde parece haver maior transmissão da infecção, precisamente porque não estão vacinados, e se os estudos que vão ser divulgados e a decisão da Agência Europeia do Medicamento forem no sentido de haver segurança relativamente à transmissão, à administração desta vacina, e havendo aquilo que já sabemos do antecedente, a sua efetividade, isto é, o seu efeito protetor, naturalmente que isto vai ser confirmado relativamente aos mais jovens, apesar de haver uma dose ajustada à idade, naturalmente. Eu penso que aqui, acima de tudo, temos que ter a certeza de que há segurança na administração da vacina aos mais jovens e que eles, naturalmente, por isso, poderão estar depois menos receptivos à infecção e, portanto, mais protegidos também, e proteger, digamos, também a comunidade em termos da transmissão. Mas é preciso ter realmente segurança relativamente aos efeitos secundários, e os estudos que hoje vão ser apresentados espero que o confirmem.
Para concluirmos, e agradecendo uma vez mais a disponibilidade para estar connosco, António Silva Graça, uma das possibilidades em cima da mesa na reunião do Conselho de Ministros que está a decorrer tem a ver com a possibilidade de recomeçar a escola, as aulas do segundo período, uma semana mais tarde, em relação àquele calendário que temos em cima da mesa. Isto faz sentido, tendo em conta que a faixa etária, nomeadamente o primeiro ciclo, é, nesta altura, aquela que apresenta índices de transmissibilidade maiores?
Infelizmente, só fará sentido se estivermos a admitir que no período das festas, portanto do Natal e do Ano Novo, face às reuniões familiares e à proximidade que vai existir entre as pessoas, se nessa altura não houver o controle maior da transmissão da infecção e se as pessoas, digamos, deixarem cair um pouco os cuidados que estamos a transmitir, que é preciso continuar a ter. Aí percebemos que poderá haver uma maior facilidade de disseminação, de transmissão do vírus e que queremos evitar que isto seja de alguma forma perpetuado, que haja continuidade depois na comunidade escolar. Eu prefiro, digamos, antecipar no sentido de ser mais exigente e mais cuidadoso antes do período das festas, embora admita que esta possa ser uma medida a equacionar, mas acho que é importante, acima de tudo, procurar evitar a transmissão no período das festas.
Muito obrigado pela colaboração, António Silva Graça, médico infecciologista. Vamos escutar a opinião de alguns ouvintes. António Mendes, no Fundão, bom dia.
Bom dia.
Quais as medidas mais consensuais do seu ponto de vista, António?
É muito complicado, olha. É assim, para quem, assim, já tomei as duas doses, para quem há uns anos atrás, há um ano e pouco atrás, nos vendia a vacina como uma solução ou a resolução do problema, é muito complicado agora voltar a ouvir que voltamos a ter medidas restritivas. Mas pelo facto, é a minha opinião. É assim, quando nos gavamos, entre aspas, quando o nosso governo nos elogia de sermos um dos países que lidera a vacinação na Europa, eu sou metrista, faço o internacional ser mais ou menos lido lá fora com a Espanha e com a França, e com Bélgica e Itália e assim, e quando o nosso governo nos diz que nós lideramos e que a solução é a vacina, e eu conheço pessoas agora atualmente que já com duas doses de vacina voltaram na minha freguesia, Fatela, Conselho do Fundão, que voltaram a apanhar o vírus. Então é assim,
isso dito desde o início, António, sim, em abono da verdade, que a vacina não impede que se contraia a infecção. Impede é formas mais graves da doença. Evitam-se mais mortes. É basicamente, em termos simples, é esta a ideia final.
Eu vou de encontro ao que diz o Sr. Dr. António. Seria melhor preocupar-nos com quem ainda não está vacinado, aí sim, do que com medidas restritivas, talvez. Porque estas vão ter um custo muito grande para as pessoas, para as empresas, para toda a gente, para além do resto, todos os outros transtornos. Aí sim, aí sou de acordo, preocupar-nos mais, não obrigar, motivar as pessoas, elucidar as pessoas com os problemas que poderão acontecer.
Uhum.
Aí sim, aí está muito bem. Agora, voltar às medidas restritivas é a mesma coisa dizer às pessoas, tomaram a vacina, mas talvez duas doses não dávamos para a terceira, e as pessoas sentem-se um bocado revoltadas e dizem, então, se com duas levamos, três vamos levar, vamos continuar com a mesma restrição, as pessoas sentem-se um bocado, porque isto já cansa um bocado. Não se cansa só nós como portugueses, cansa os espanhóis, os franceses, com quem eu falo, com quem eu li, toda a gente está um bocado chateada com esta situação. É assim, há que pôr as coisas devido a esses termos. É assim, mas isto nunca mais volta a ser como antes, a gripe nunca mais volta a ser como antes, pelas pessoas, nunca mais voltamos, nós como latinos, como ibéricos, nunca mais voltamos a ter o mesmo convívio que tínhamos antes, aquela à vontade. Isso nunca mais, acredito, nunca mais, isso vai mudar, isso vai mudar muito. Agora é assim, as medidas restritivas, para mim isto será unicamente uma tábua de lançamento, talvez à terceira dose da vacina. Agora, será que com duas não dá, com três vai dar? É só essa, eu não sou pró nem sou contra, mas...
É a dúvida, exatamente. Obrigado, António, pela sua colaboração, por nos ajudar aqui também a trazer este tema para a linguagem das pessoas. É uma forma de aproximar a realidade à emissão da Antena 1. E agora, com o ponto de vista de Sérgio Lemos, que está connosco no Porto, julgo que é possível ouvi-lo. Sérgio.
Bom dia.
Bom dia.
Antes de mais, diante daquilo que o Dr. António já foi dito, só quero dizer que umas pequenas correções que o demais subscrevo na íntegra tudo o que foi dito. Acho que limitar o número de pessoas nos espaços públicos de forma a evitar o contágio seria o ideal. Ou se calhar a obrigatoriedade do uso da máscara fora dos espaços públicos, incluindo a via pública, não seria desadequado e era uma forma de prevenção. E, de certa forma, também aquelas pessoas que ainda não são vacinadas, convencê-las a que se vacinarem é uma forma mais segura de evitar o contágio, de forma, assim, evitando também que o vírus possa propagar,
uhum,
como são tem-se vindo a propagar, porque temos ainda um conjunto de pessoas que não foram vacinadas e conheço até o caso de alguns amigos que acham que não devem tomar a vacina porque acham que ela não vai fazer efeito, não vai resolver nada, é tudo uma história da carochinha. Já tentei convencê-los do contrário, mas quer dizer, a maneira de ser deles não muda, não continua no seu
erro. É difícil, as pessoas estão muito convictas de determinadas ideias e é cada vez mais difícil. Não sei se concordará comigo em mudar.
É. Agora é assim, também temos aqui um senão, é que se calhar reduzir mesmo aqui era o ideal, reduzir o número de pessoas nos espaços públicos, nos locais de lazer, incluindo as salas de espetáculo, estádios de futebol, seria uma medida adequada, porque, repare, não é nas escolas que as crianças apanham o vírus vem de fora para dentro.
O setor dos espetáculos, os concertos, por exemplo, são muitíssimo cuidadosos nesta altura.
De pessoas e que eu acho que não se cumpre na íntegra o espaço de segurança.
É a sua percepção? Aliás, obrigado, Sérgio. Eu ia dizer mais qualquer coisa. O aliás serve para dizer...
Um bom fim de semana.
Não percebi, desculpe. Desligou. António Ramos, em Silves. Bom dia, António.
Bom dia, António Jorge. Olha, eu, em poucas palavras, quero dizer algo que fará sentido a algumas pessoas, outras talvez não. Viver esta vida em consciência, de facto, não é assim tão difícil como tudo isso. E os resultados são extremamente importantes. O que se passa é que muitas vezes o ser humano procura o prazer imediato e o que aconteceu aos outros não vai acontecer a mim. E isso muitas vezes é o resultado daquilo que está a acontecer e que já aconteceu. E outra coisa que eu quero dizer só para terminar é a ignorância. Alguém dizia que a ignorância é qualquer coisa que não tem limite. E quando nós, de facto, às vezes optamos por opinar e ter um pragmatismo a partir da nossa ignorância, ou seja, desconhecimento da realidade, e falta-nos um pouco, se calhar, de sensibilidade para com os outros, e se calhar os outros que se vacinaram, se calhar até não lhes apeteciam, mas vacinaram-se a pensar tão bem neles e a pensar no próximo. E isso faz toda a diferença. E eu, para mim, é confrangedor quando eu vejo pessoas vêm para a praça pública e entre amigos, quer lá saber, isto não se passa nada, não se passa nada.
Como se as mortes nos hospitais não fossem um
exato.
Facto.
Exato, e a ciência de facto deu tanto deles, que se calhar noites sendo ao ponto final, mas neste momento é como que é a única tábua de salvação que nós temos, porque não tentarmos ter um pouco de consciência, pararmos um bocado e percebemos que de facto, de uma forma ou outra, cada um de nós depende da ciência, mas não seja quando nós estamos doentes e tomamos um medicamento, isso teve a ver com o desenvolvimento da ciência que criou um determinado medicamento para nós nos curarmos. Vejamos isso também como a vacina, ponto final. E se calhar assim seria muito mais simples e não havia todo este pragmatismo, todo este roçar de egos e de ignorâncias para com aqueles que se calhar são mais sensatos e tentam viver esta vida de uma forma confortável e um pouco em consciência. Muito obrigado. E sei lá, e que acho que se calhar tenho um pouco de humildade para refletir disto que uma pessoa que é ignorante, que sou eu, que ao fim e ao cabo pronuncie-me, e é isto que eu sinto. Muito obrigado. Bom dia.
Bom dia, António Ramos, ligou-nos de Silves. Nesta altura estamos a 21 minutos do meio-dia. Recordo que esta altura está a decorrer a reunião do Conselho de Ministros e devem ser aprovadas aí novas medidas que têm como objetivo travar o crescimento da pandemia, dos números de casos da infecção causada pelo novo coronavírus em Portugal. Essas medidas passam pelo uso de máscara em recintos fechados, por exemplo, por haver mais testagem para apresentar de forma diária o certificado digital, por exemplo, em restaurantes. Falta saber se vai ser aprovada a ideia de dupla certificação, ou seja, a realização de teste e também certificado de vacinação exigido, particularmente em lugares onde haja uma significativa aglomeração de pessoas, como, por exemplo, e são exemplos que estão a ser citados pela imprensa hoje, bares, discotecas e até eventualmente nas festas do Ano Novo. O teletrabalho deve ser reforçado, a recomendação para que ele exista deve ser reforçada, vai haver mais controle de fronteiras, são algumas dessas medidas que estão a ser equacionadas, eventualmente que mais logo o Primeiro-Ministro anunciará aos portugueses, bem como essa possibilidade de adiar o início do segundo período uma semana. Já ouvimos aqui ao longo da manhã da rádio o Presidente da Confederação de Associações de Pais dizer que não concorda com essa medida, até porque as escolas não têm sido espaço de transmissão, mas quando há casos, habitualmente, de acordo com as palavras de Jorge Ascensão, são casos que vêm de fora da escola, ou seja, da família para a escola. A verdade é que há muitas turmas em casa a terem aulas à distância e há algumas escolas que estão encerradas porque têm surtos de Covid-19 nesta altura. Vamos voltar ao contacto com os ouvintes a partir de Marco de Canaveses. Fernando Acúrcio, bom dia.
Bom dia, como está? Antes de tudo, quero dizer-lhe o seguinte. Eu tenho 64 anos, tenho as duas vacinas tomadas e acredito piamente na ciência. E não admito que ouvi dizer que, por exemplo, nas Forças Armadas, 6% dos soldados não estão vacinados. Não admito que um governo reúna e não tome medidas perante esta situação. Umas pessoas que são capazes de estar à espera do último tijolo, estou a falar de um telemóvel, com as últimas competências, portanto, acreditam na ciência que foi capaz de lhe dar essas vantagens enormíssimas que hoje têm, não conseguem acreditar que a vacina é uma das coisas mais importantes. E os cientistas disseram-nos, nós já chegamos à conclusão e já vimos que a vacina é fundamental. Bom, eu o que acho é que podem fazer reuniões se quiserem, podem consultar os especialistas se quiserem. Enquanto não forem tomadas medidas a sério, não. Eu digo que, por exemplo, os militares que não tomaram a vacina deviam ser cortado o vencimento mensal e não deviam ter sequer, deviam ser expulsos do Exército, da Marinha ou da Força Aérea, local onde estivessem. E proponho mais, é que as pessoas que dizem que não querem ser vacinadas, proponho que seja formada, que seja arranjada uma herdade no Alentejo, vedada a arame farpado.
Bom, obrigado, Fernando. Isso é radical demais, como é evidente, para qualquer pessoa de bom senso. Manuel Guerreiro, bom dia. Bem-vindo ao programa, Manuel.
Bom dia, Sr. António Jorge.
Bom dia.
E para todos os ouvintes do programa. Olhe, em relação às medidas de combate à Covid, todas essas que o senhor elencou na intervenção que fez há bocadinho, penso que eventualmente serão necessárias e, portanto, são coisas de bom senso, dado que a pandemia ainda por aí anda. Mas eu penso que a principal medida de combate ao convívio, como combate a muitos problemas da área da saúde, que é necessário, urgente, já devia ter sido feito há muito, é reforçar o Serviço Nacional de Saúde em médicos, enfermeiros e outros meios. Porque é por aí que muitas vezes vem o problema, porque se os centros de saúde não têm médicos, não têm enfermeiros, não têm empregados, não têm aparelhos para fazer as coisas, para acompanhar esses problemas todos, para aconselhar, para esclarecer, enfim. Se não há meios, os meios são escassos e insuficientes, isso acaba por ter influência em tudo, incluindo na história da pandemia do Covid-19. Portanto, essa é uma questão principal. E tem sido completamente descurada e permanece à margem como se o Covid fosse alguma coisa que vem de Marte e que a gente não pode fazer nada para combater. Depois, é preciso também ter em conta o seguinte, né? Durante, se calhar, um ano ou mais, andaram-nos a bombardear com a ideia que a gente, aos 85% de vacinação, atinge a imunidade de grupo. Bom, pelos vistos, isso era uma falácia, porque nós continuamos aí com uma quinta vaga, com não sei quantas mil pessoas infectadas por dia, e afinal não se vê onde é que está o efeito da vacina que todos fomos a correr fazer. O grande efeito parece ter sido a faturação da indústria farmacêutica. Porque em relação ao problema em geral...
E há menos mortos, isso também é um facto.
Sim. Por enquanto, Sr. António Jorge, por enquanto, e Deus o ouça. Eu que não sou católico, digo Deus o ouça. Oxalá se mantenha, porque ainda não chegámos ao Natal. Estás a ver? É porque estas coisas, à medida que o frio vai avançando, como isto são vírus aéreos, tem tendência de espalhar mais quando o frio vai avançando. Não sabemos o que é que aí vem, mas oxalá os mortos com 100 zero. Mas a verdade é que as vacinas, pelos vistos, não resolveram o problema, porque o problema continua aí cada vez com mais força. E, portanto, também se devia de investigar se essa história das vacinas era mesmo uma coisa que é eficaz ou se foi mais um negócio. Porque neste mundo onde nós vivemos, os negócios têm tendência a tomar conta de tudo e há muita gente a viver com a desgraça dos outros. Portanto, devíamos investigar se isto não foi também uma coisa para darem uns milhares de milhões de lucro à indústria farmacêutica e vendendo vacinas à pressa a toda a gente sem cuidar das consequências. Porque as consequências das vacinas eu tenho-as cá em casa. Felizmente não tínhamos o Covid, não tivemos Covid. Mas temos as consequências das vacinas que são iguais ao pior com o Covid. Portanto, e disso ninguém se responsabiliza. Ninguém quer saber nada disso.
Está a falar exatamente do que é, Manuel, de danos sociais.
Estou a falar, Sr. António Jorge, que dois meses depois de vacinado apareceram duas cataratas, que estou surdo do ouvido, está a perceber? Que estou esquecido, que o meu filho está ali de cama que tem 22 anos, depois de ser vacinado nunca mais aguentou o trabalho, que a minha mulher tem cólicas renais sucessivas, que é tratada melhor e volta outra vez ao mesmo. E que nós, ninguém faz nada por nós, isto nem sequer é reconhecido como um problema, está a perceber? E nós vacinámos os quatro que íamos cá em casa. E vacinámos quando fomos chamados, não é? Fizeram-nos assinar um papel a dizer que a responsabilidade era nossa. Se calhar não foi por acaso. Se calhar estavam de má fé. Se calhar já sabiam que as vacinas eventualmente em muitas pessoas provocavam problemas. Ninguém quis saber do assunto. Ninguém quer saber da gente, está a perceber? A gente que se aguenta com o nosso problema, está a perceber? Portanto, isto é, também não pode ser assim. Quer dizer, experimentou-se uma coisa, eu acredito na melhor das intenções, eu não sou negacionista, nem nada disso, sou contra os negacionismos. Mas, na verdade, parece que não se estudou devidamente as consequências disso, nem o efeito benéfico das vacinas, que se dizia que 85% nós tínhamos o problema controlado, afinal não está rigorosamente nada controlado. E agora vai-se tomar medidas restritivas, sim senhor, está tudo muito bem. A gente tem que fazer a vida com mais cuidado, com segurança, regras todas. Isso, caldinhos daí, caldos de galinha e água benta não fazem mal, fazem muito bem fazer essas coisas todas, mas não podem ficar só para a rama dos assuntos, tem que ir mais embaixo, tem que procurar as verdadeiras razões de tudo isto, né? Porque não é normal uma população que tem mais de 85% de todas as pessoas vacinadas num país destes, né? Estejamos a ter tantos casos de Covid. Alguma coisa se passou. Alguma coisa nos enganaram. Portanto, é preciso também investigar isso lá. Para todos, um grande abraço. Bom dia, muito obrigado.
Bom dia, Manuel Carreira, a falar de Castro Verde. Em Ovar, Augusto dos Santos, bom dia.
Muito bom dia. Bom dia, Portugal. Três pequeninas notas. A primeira, senhor governante a prazo, não se deixe perturbar no processo eleitoral. Entendo as suas responsabilidades como presidente, atualmente, do maior partido. Mas o Covid tem que estar à frente. Segunda nota. Seja simples quando fala à nossa nação. Dou-lhe uma sugestão. Diga só isto. Mais vale prevenir que remediar. Deixe os critérios científicos a quem o é. Terceira nota e última. É simples. É simples. Máscara. 24 horas por dia. Vigilância sanitária a 500% em todas as fronteiras, nem Palopes, nem brasileiros, nem insulares, ninguém, se não tiver uma prova válida da vacinação, e fazer um teste presencial rápido, pago pelo próprio, que todos os viajantes sejam previamente avisados. Eu não quero pagar e não pago os testes que são feitos a outro. Terceiro e último lugar. Por favor, basta lavar as mãos com água e sabão e passar por álcool sanitário, façam de duas em duas horas no mínimo. E termino parafraseando o meu compadre transmontano. Penso, logo erro. Autoridades sanitárias do novo país e aqueles que propagam a palavra, os jornalistas, não esqueçam a sida, a tuberculose, a varíola, o tétano, a pneumonia pneumocócica, etc, etc, etc. Não descurem estes doentes. Voltem a pensar em termos de doentes e não de utentes. Bom dia, Portugal. Terminado e obrigado.
Obrigado nós. Augusto Santos, em Alvar, em Coimbra. António Gonçalves, bom dia para si também, António.
Ora, um bom dia, António Jorge. Bom, não há dúvida nenhuma que a beleza da democracia é a conclusão dessas opiniões todas. Portanto, isto, enfim, dá para muitos de tirar conclusões. O que é verdade é que nós vamos ter que nos habituar a conviver com esta pandemia. Isto não tenho eu qualquer tipo de dúvidas disto. Apesar de eu reconhecer de início que o problema da vacina era um problema muito rápido, que era um problema, como eu até fiz o PM dizer que a vacina foi feita com uma rapidez como se tratasse de um refrigerante. Esta foi a opinião que eu dei numa antena aberta. Mas eu digo-lhe com franqueza, eu acredito na ciência e como tal, como acredito na ciência, piamente na ciência, porque há homens em Marte, há homens na Lua, as coisas estão muito adiantadas, acho que o problema da vacinação tem que ser feita. Mas tem que ser feita, mas é a nível global, é a nível mundial. E enquanto a população mundial não estiver totalmente vacinada, não chegamos a lado nenhum, porque globalmente começaram as viagens rapidamente, começaram os inventos, começaram toneladas de pessoas a amontoarem-se em cima uma das outras. E por conseguinte é natural que o vírus tivesse que expandir. Portanto, é necessário que se tenha que voltar a regras concordentes e grandes, porque senão vamos, de facto, ter um sério problema. Vamos ter muitas mortes e eu, com franqueza, gosto muito de viver. Um grande abraço, António Jorge.
Obrigado. Vamos ouvir agora Tiago Barros, a ligar de Carnaxide. Bom dia, Tiago.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Portanto, em relação às medidas que vão ter de ser tomadas, portanto, para conter esta evolução, ou seja, houve uma irresponsabilidade quando se abriu as exceções que se abriram, quando os números estavam a ser controlados. O que eu penso é que as medidas que existiam antes de começar a progredirem os números são as medidas que têm que se tomar agora. Ou seja, não vou tomar o exagero que uma pessoa tem que respirar com a máscara na cara, porque isso é um profundo exagero. As fronteiras, as pessoas têm que ter liberdade de circular, porque até eu ouvi na rádio hoje, já não sei se foi na Áustria, salvo erro, que já se deixaram de fazer tratamentos de pessoas com cancro por causa do Covid. Quer dizer, parece que só há Covid. Já há quase 2 anos não se fala da mesma coisa. Anda tudo paranoico com isto. E, quer dizer, as pessoas devem raciocinar um pouco, tomar os seus cuidados e ter a prevenção de se cuidar dela e de cuidar dos outros. E isso faz-se com as medidas que já vieram a ser tomadas, ou seja, isso faz-se com a nossa segurança própria, com a nossa própria proteção e com a proteção dos outros. Ou seja, a gente, sempre que não for necessário, a gente evita os ajuntamentos. Se eventualmente a gente tiver, seja na rua, seja em espaços fechados, e se tiver a necessidade de ter contacto com outras pessoas, a gente põe a máscarazinha. Nós temos que ser responsáveis, no fundo, porque está mais provado que a vacina não foi solução para nada. Porque mesmo quem foi vacinado, algumas das pessoas, a vacina não foi eficaz, né? Portanto não teve resultado nenhum. E há pessoas vacinadas.
Não é isso que nos dizem. A vacina tem muita eficácia na proteção de casos graves.
Certo, mas houve pessoas à qual a vacina não provocou nenhum efeito. E já se falou agora que pessoas que sejam vacinadas há mais de 9 meses não podem passar as fronteiras porque a vacina já deixou de fazer efeito. Portanto, a vacina não é um milagre.
Mas, entretanto, fez, percebe?
Correto. Não estou a dizer que não fez nada. Eu estou a dizer que há pessoas que... Eu sou motorista de internacional. Eu ainda não havia casos em Portugal. Já em França estava esgotado o álcool etílico. Daí até cá, eu não tive... já fiz diversas vezes o teste. Nunca tive positivo. Nunca tive Covid. se eu e outras pessoas conseguimos evitar o vírus, mesmo antes de ele ter começado em Portugal, e termos estado em contacto com, a culpa não é das fronteiras, a culpa é de cada um. Por isso, cada pessoa tem que ser responsável e tem que ser responsabilizada. Eu sou muito sincero, acho que devia haver penalização, excetuando para os profissionais de saúde, para pessoas que têm contacto com o público e que, portanto, têm que fazer a sua vida em contacto com outras pessoas. Indivíduos que não têm necessidade nenhuma de ter contactos permanentes com outras pessoas, que não faz parte da sua profissão e de outras, eles deviam ser penalizados quando vão parar duas e três vezes ao hospital, porque quando vão parar ao hospital estão a castigar aquelas pessoas que estão lá a trabalhar e os enfermeiros e médicos e auxiliares que lá trabalham e todas as pessoas que trabalham nos hospitais não recebem mais por causa daquela pessoa ter ido lá parar quatro e cinco vezes com o Covid.
Obrigado. Tiago, pela sua colaboração. Vamos ouvir Sílvio Dias a falar de Mangualde. Bom dia, Sílvio.
Muito bom dia. É assim, eu sou motorista do Internacional.
Deixa-me só dizer uma coisa, Sílvio, que é agora conhecida a decisão da Autoridade Europeia do Medicamento, depois da reunião da qual muitos estavam à espera. A EMA, portanto, a Agência Europeia do Medicamento, autorizou a vacinação infantil, nomeadamente aprovou a vacina da Pfizer-BioNTech para as crianças entre os 5 e os 11 anos. Este é um tema que marca certamente o dia de hoje. Esta reunião estava prevista para ontem, quarta-feira, foi adiada para hoje. A decisão, tal como se previa, é no sentido positivo, ou seja, é no sentido de dar aprovação à vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, para já com a vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. Era, no fundo, a decisão que já se esperava e que estava a deixar algumas autoridades nacionais com alguma ansiedade, digamos assim, no sentido de poderem tomar decisões depois desta aprovação da Agência Europeia do Medicamento. É um tema que vai marcar o dia de hoje, certamente, juntamente com o anúncio das medidas restritivas preventivas para a evolução da Covid-19 em Portugal, e é um assunto que vai estar nas notícias e vai ser tratado ao longo da jornada informativa aqui na Antena 1 e certamente já na edição do meio-dia. Silvio, vamos ouvir a sua opinião para concluir o programa, por favor.
Ok, é assim, é muito simples. Essa notícia quase que era quase uma obrigação, porque hoje em dia, se calhar, a parte mais nova é que está a criar uma contaminação. Não quer dizer que sejam os culpados. Mas, quando uma pessoa vê um bocadinho de absurdo de que, quando se fala de abertura, não é uma abertura ligeira. Vem logo uma abertura total. Cria-se uma abertura total para tudo e mais alguma coisa, que é, abres um café, um restaurante, um espaço, queres para o criar a 100% tudo. Eu não me esqueço que, como eu disse, eu sou motorista internacional e cheguei à Holanda, a Holanda estava toda aberta. Andava toda sem máscara. Eu, que a querer respeitar como estava habituado aqui no nosso cantinho, eu ia de máscara, toda a gente olhava para mim de lado, porque parecia que estava a cometer um crime por ir de máscara. Quer dizer, eu a tentar ter uma reservazinha. Em contrapartida, aqui, se calhar estas medidas, se houver umas medidas, não agora, mas se tivessem vindo sempre umas medidas mais contenciosas, com mais calma, se calhar não era preciso tomarmos certas medidas mais rigorosas. Porque elas vinham com calma e não custava nada a ninguém.
Pronto, obrigado, Sílvio, pela sua colaboração. Sílvio Dias a falar de Mangualde. Com ele concluímos a edição de hoje do programa, sendo que no topo da atualidade está a aprovação por parte da Agência Europeia do Medicamento da vacinação da vacina da Pfizer-BioNTech para crianças dos 5 aos 11 anos. É um tema que marca esta quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021. Vamos trazer informação atualizada, não tarda nada, no Jornal do Meio-Dia.